Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, programa Esporte Final de número 66, toda quinta-feira às 8h30 ao vivo em central3.com.br, depois disponível em podcast, claro, em esportefinal.cartacapital.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandríssimo e a mim o Possesso.
Fala, Paulérrimo.
Programa 66. Tá, quem foi o campeão paulista de 66?
66? Uma boa pergunta. Vai me decepcionar. O Carioca foi o Bangu.
Não vai me decepcionar. Quem foi o campeão paulista de 66?
Decepção é o Palmeiras, então.
Palmeiras.
Eu não lembro
Palmeiras,
dessa história aí.
Eu pesquisei aqui antes. Né? Eu queria te pegar, mas não lembrava.
E você sabe o que representa pra você, Paulo Júnior? Trivia, quiz. O número 243.
243?
É. 243.
243?
Não te representa nada, né? Mas pro Rodrigo Borges, muito. Hoje é o dia 243 dele em Nova York. Porque ele posta foto, né? Hoje ele postou uma foto de uma árvore caindo pétalas. Ah. E ele conta por dias, né?
Inclusive,
os dias que ele
parece que só caíram as pétalas pra comemorar o aniversário de 243.
E como é que você lida, né? Você acorda de manhã e tem uma foto do Rodrigo. 243 dias que eu moro em Nova York.
Você não lida, né? Você não segue o Rodrigo Borges.
Tá bom?
Tá tudo bem?
Tá tudo ótimo.
Mariana Lajolo, lareira olímpica, ela voltou, o ar-condicionado vai pros 23 graus. É um absurdo a moral da Mariana Lajolo, que não sente calor. Então ela veta o ar-condicionado da sua vida. Tudo bem?
Tudo bem. Eu sinto calor, sim. Eu só não sinto tanto calor quanto vocês, né?
Entendi. Você sabia que sua escalação hoje na pauta saiu com parênteses, provável?
Na verdade, com...
Quando
o repórter
passou... O professor estava em dúvida se me escalava ou não, mas
Mariana
no último minuto...
Provável.
Eu tava, já estava recuperada e pude entrar em campo.
Que coisa,
por que colchetes e não parênteses?
Como é essa, né? Toque. Ele tem toque com os caracteres. Nossa convidada Camila Matoso, da Folha de São Paulo, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Você tá com a gente ou tá com ela no tema ar-condicionado?
Muito frio aqui.
Muito frio.
Não é pouco.
Já passou.
Tá bom.
Tem mais convidado chegando. Hoje a gente vai falar da cobertura dos bastidores do futebol. Você começa, Lajolo, já que você é a dona da casa.
A Camila é jornalista repórter da Folha de São Paulo agora e já tem uma experiência grande cobrindo bastidores do futebol, principalmente, né? Eu queria começar te perguntando o que que te levou a querer cobrir futebol. Um repórter decide, quero cobrir bastidor, ou é o dia a dia no jornal que vai te encaminhando para cobrir esse lado e deixar o jogo mais
descontraído? Boa pergunta. Na verdade, eu comecei a trabalhar com jornalismo mais fortemente assim, em Londres. E aprendi muito com o Andrew Jennings, que é um repórter da BBC, que escreveu sobre todas essas coisas da FIFA, etc. E eu acho que isso me fez muito ver que tinha mais coisa acontecendo além de dentro do campo, assim. E quando eu voltei, por acaso, a vaga que tinha era no Lance, uma vaga que era mais de bastidores também. Então acabou me encaminhando meio naturalmente para isso, mas assim, não me vejo fazendo nada diferente. Acho que é minha grande, sei lá, paixão mesmo. A reportagem de forma geral, mas é cobrir e tentar sempre levar o leitor para outras coisas que não seja se o fulano está no departamento médico, se a escalação é de um jeito ou de outro, que é, na verdade, hoje o que mais a gente faz e tal, o que o leitor muitas vezes gosta de ver, mas tentar mostrar que tem mais do que isso, né? E é uma difícil missão, você sabe bem disso, porque é tratar, às vezes, de assuntos chatos, tentando deixar eles um pouco mais atrativos.
Em alguns momentos, ser chata, né, no seu caso também, né, acaba sendo um do seu
papel.
Obrigada
pelo elogio.
Você tem que ser chata, às vezes até antipática com algumas pessoas que você tem que lidar e conversar a todo tempo, mas eu quero saber como é que você, se é que tem, né, como é que você diferencia jogador de futebol, de empresário, de cartola? Como é que é a mudança na forma de conversar, de procurar, de apurar informação para cada tipo de personagem dentro do futebol?
Meu dia é muito mais com empresário e dirigente, né, do que com jogador. É até... E aí, até por ficar nesse lado, às vezes, mais... Ah, chato, polêmico, enfim. Quando eu tenho que procurar alguma entrevista com o jogador, é uma dificuldade, assim. Que o assessor fala, mas é uma entrevista normal? Não, é uma entrevista normal, tá. Mas é, não vai ser polêmica.
Você tem medo de você.
Não, não vai ser polêmica, é uma entrevista numa boa, tal. Enfim, então eu acabo lidando muito mais com o dirigente mesmo. E aí a abordagem é... Eu ficar no telefone praticamente o dia inteiro, ligando e tentando tirar alguma coisa e vendo o que já saiu para tentar, avançar no que já tem. E é engraçado, são só praticamente homens. O meu dia é falar com um homem o dia inteiro, uma faixa etária, sei lá, de 50 para mais. Quando é federação é 70 a mais. E é isso, assim, você acaba criando relações mais próximas, nesse sentido de você liga tanto que a pessoa já te conhece, já às vezes é ela que liga pra você pra te passar alguma coisa, e é só isso que faz você ter informação mesmo, ligar todo dia, encher o saco, e mostrar que suas matérias saem, que elas repercutem, que elas, enfim, têm espaço. E assim você vai ganhando mais espaço, assim. E acho que o empresário também é um lado que a gente aborda bastante, mas que também gosta de ficar um pouco mais escondido, né? Porque é onde tá muita coisa, onde tá o dinheiro, não gosta de se expor muitas vezes. Mas também é um lado que a gente cobre bastante.
Eu tenho experiência de cobertura muito mais em esportes olímpicos e a sensação que eu tenho é de que é mais fácil conversar com o dirigente. Eles estão mais abertos a falar com você, a te atender o celular e falar contigo, a passar as informações que para eles são interessantes, ou às vezes só pelo prazer de fazer uma fofoca sobre alguém, os caras adoram. Então, eles te procuram. É mais difícil conseguir chegar no atleta, que geralmente tem o assessor na frente, depois tem o empresário e ninguém quer falar, e o cara não consegue, às vezes, sair do aquele rame-rame, né, de a gente deu o melhor de si e ir para uma coisa mais aprofundada. Você também sente isso no futebol?
Nossa, totalmente. Exatamente tudo isso, assim. E não sei, assim, também pelo fato de ser mulher, eu acho que eu sempre tomei um cuidado maior com o jogador, assim... Sei lá, porque não era o meu o maior foco. E assim, é muito louco, né? Mas você conhece bem, assim, o jornalismo tem uma fofoca e tal. Mulher com jogador, jornalista com jogador. Então, eu também nunca fiz muita questão de me aproximar disso pra também, sei lá, não me expor, sei lá. Nunca foi muito... Mas é bem isso que a Mari falou, não tem muito... São poucos os jogadores que você consegue uma entrevista mais diferente, que você consiga abordar outras coisas. E na zona mista, por exemplo, que é aquela hora que os jogadores saem do campo, depois de passarem pelo vestiário, antes de irem embora, eles passam ali, onde estão todos os jornalistas. É uma situação que, às vezes, até... Os jornalistas estão lá, eles estão todos os dias cobrindo o clube. Então ele não pode também... Ele se sente... Não é que ele não pode, mas ele se sente mal de também ser o cara mais chato, que vai ficar perguntando, que vai ficar não sei o quê. Então acaba virando uma coisa meio... Ah, como foi o jogo? Ah, não sei o quê. Uma coisa meio mais do mesmo, assim. Todo dia a mesma coisa. Então acho que também por isso que... A gente acaba indo mais para os dirigentes, né? E eles estão realmente dispostos a falar, a fofocar. Minha mãe sempre me pergunta, mas Camila, por que, que esse cara te liga para te passar uma informação? Que ele está ele tá ganhando alguma coisa com isso? Eu falo, não, pelo menos de mim, não está ganhando nada. Mas eu não sei se é o prazer da vaidade de olhar depois a notícia, é o interesse de ficar próximo de alguém, não só de mim, mas assim, dos jornalistas de forma geral, para não ser ele o alvo. Acho que tem vários motivos, mas é realmente uma coisa curiosa. Por que, que o cara se dispõe a ser fonte, né? Por que, que ele quer contar uma coisa que não tem nada a ver com a vida dele? Muitas vezes não tem mesmo, assim. Tipo, ele não vai ser beneficiado, às vezes. Ele não... Mesmo que seja uma questão política interna do clube, às vezes nem passa por ele. Não, mas ele viu e quer contar isso pra alguém.
E acho que dá um pouco de sabor de poder, assim, né? De eu tenho a notícia, eu passo, saio no jornal e todo mundo fica sabendo, porque fui eu que...
É isso.
Acho que tem um pouco de... E já te ligaram pra passar, assim, uma fofoca completamente absurda, nada a ver com... Ou sobre a vida pessoal de alguém, ou sobre alguma coisa bizarra que aconteceu. Não precisa contar o santo, mas você puder contar.
Que era verdade? É... Tentar me lembrar. Pô, eu tô com isso muito na minha cabeça, porque a última vez que me ligaram com uma fofoca que eu achei absurda, que eu falei assim, caraca, meu, eu não vou publicar isso mais de jeito nenhum, foi quando me ligaram e falaram assim, você não vai acreditar, mas estava num hotel Carlos Miguel Aydar e a Thaíde Guerreiro. E a Thaíde Guerreiro deu um soco na cara do Carlos Miguel Aydar. Falou, ah, tá bom, beleza, obrigada, tá bom, vou atrás dessa informação e tal. E aí passou meia hora, eu falei, cara, como que eu vou, não tenho como checar isso. Aí liguei no hotel, a mulher confirmou. Falei, cara, é coisa da oposição isso. Os caras da oposição foram lá e...
Compraram.
E encenaram um negócio ali, tipo, a mulher não me confirmava quem eram as pessoas que brigaram, né? E aí eu não consegui dar matéria. E depois de horas, assim, alguns minutos depois, sei lá, e começou a estourar. Eu falei, caraca, eu não acredito. Essa foi uma... Eu falei, é esdrúxulo isso. Não, não, não existe a menor possibilidade de acontecer. Mas acho que já me ligaram, assim, pra falar alguma coisa. Até nesse bastidor de São Paulo, tinha muita fofoca de mulher. Enfim, mas que a gente... E tem muita coisa que te passa que é impublicável, né?
Sim,
às vezes é impublicável porque você não consegue provar, mas muitas também porque você fala, cara, eu vou publicar isso, meu, mesmo que seja verdade. Tipo...
Talvez não seja do interesse do público,
né? É, talvez não seja.
E você citou isso da oposição. Tem dois clubes aqui em São Paulo que chamam a atenção de turbulência, Palmeiras e São Paulo, por exemplo. Agora, né, um ou dois dias antes do jogo do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, saiu uma notícia de que algo, por exemplo, o Conselho Deliberativo pede a demissão do Marcelo Oliveira pro Paulo Nobre e tal. Como também dá tempo de ter um discernimento, de sacar que o cara não tá só querendo tumultuar ali para chamar atenção, porque o Palmeiras tá na semifinal da Copa do Brasil, é improvável que o Paulo Nobre demita o Marcelo Oliveira na terça-feira com o jogo na quarta, e dá tempo de pensar, pô, mas por que o cara tá querendo que eu dê essa notícia hoje? Pra tirar o foco do jogo? Também não é problema seu se o Palmeiras tá um caos, óbvio. Tá um caos porque é problema do clube. Mas se você se pega pensando nisso, assim, de tentar entender por que nesse momento, por que agora?
Pra não ser ingênuo, né? Pra não acabar sendo alvo, sendo...
Porque se o cara da oposição quiser causar em todo jogo grande, ele vai ficar causando em todo jogo grande. Assim, vai ter um clássico, ele vai encher o saco, pra sempre desviar o foco, né?
Não, acho que, assim, tem sempre que... Na hora que chega uma notícia pra você, você tem que sempre avaliar o quão relevante ela é, né? Não só o momento, mas primeiro a relevância. Então, assim, é um conselheiro da oposição que te liga e fala assim, eu quero a saída do Marcelo Oliveira, você fala, putz, realmente, Marcelo Oliveira podia estar melhor, você conversa com o cara e tal. Agora, se é uma decisão de um órgão do clube, etc., aí você já pensa, puta, realmente, tudo bem que é numa situação que talvez atrapalhe o time, talvez seja só uma questão política. Mas se os caras deliberaram lá, tinham 50 conselheiros, sei lá, é uma notícia que você fala, é relevante. Pode ser política, mas ela é relevante. O que tem muito também é do outro lado, você ter a notícia e tentarem muito te convencer de não dar em tal dia, porque isso pode ter algum impacto em alguma coisa que vai acontecer no clube. Já aconteceu de ter uma notícia e nesse dia ter uma reunião do conselho. E me pedirem, não, pelo amor de Deus, não dá essa notícia hoje, porque hoje tem reunião do conselho, a chance de repercutir lá dentro é muito maior, vão querer colocar pra votar, você não consegue dar outro dia. Então tem os dois lados, assim, tem o lado de você ser usado e você ser vetado, assim, tentarem te vetar pra que não saia no dia que seja interessante pra eles também. Acho que é sempre, o legal é sempre você ter os dois lados, ouvir também a diretoria, nesse caso do Palmeiras, que foi isso? É só uma questão, quem são os caras? Enfim, pra tentar pesar, mas eu acho que sempre dá pra, mesmo que você tenha a vontade e a necessidade de dar rápido uma notícia, porque você acha que ela pode sair e tal, eu acho que sempre é possível você ter o discernimento de se ela... E aí até com a ajuda de outros colegas que trabalham com você, do seu próprio editor, que também vai fazer, vai tomar decisão junto, etc. Mas acho que dá.
A Camila participou do programa Vibradoras aqui na Central 3 e falou uma coisa muito interessante, horrível, mas interessante, que é o fato de que você, por exemplo, por ser mulher, não se permite encontros profissionais para entrevistas no período noturno, por exemplo. Conta essa história, primeiro, para falar para as pessoas ouvirem os Vibradores, o programa Vibradores na Central 3, e segundo, como gancho para saber se você lida ou já teve que lidar com constrangimentos, humilhações, ameaças, coisas do tipo, por ser uma mulher inserida em um contexto onde a maioria das pessoas são homens.
Acho que a Mari até também vai poder falar sobre isso. Já foram várias as coisas que aconteceram, assim. Quando eu comecei a falar muito com o dirigente por telefone e tal, e eu comecei a me envolver realmente com o jornalismo de bastidores e tal, eu comecei a perceber que você logo nota que tem um ou outro que não entende o que você está fazendo. Então, que você tem que explicar. Não, olha só, estou te ligando porque eu quero saber notícia. Eu não quero sair com você, eu não quero te encontrar, eu não quero nenhuma outra coisa com você. Eu só quero ter a notícia. E aí, no meio disso, você já aconteceu de... Ah, mas e se a gente sair para jantar? Não, vamos, eu te falo, não sei o quê, mas vamos, então... E aí eu estabeleci para mim, tipo, uma questão muito minha mesmo, assim, de não encontrar ninguém depois, assim, das 7 horas, 6 horas. Porque é uma coisa que... quando você já tá muito nesse meio, tem muita gente querendo te prejudicar. E se eu tô num bar, eu vou numa pizzaria que seja, num lugar aberto, super público e etc. E tô lá, e alguém tira uma foto no momento que eu tô, tipo, me movimentando, sei lá, e a foto fica uma coisa meio estranha. Às vezes ela é injustificável, entendeu? Eu sempre vou ter minha consciência tranquila, etc. Mas é uma coisa que talvez você precise se explicar e isso te gere um desgaste desnecessário. Então eu evito que isso aconteça até para a pessoa que está comigo também, que vai me encontrar, sabe? Ó, não, tudo bem, eu vou te encontrar, mas meus encontros são assim... Não são no período noturno. Eu não sei o que tem o período noturno, mas ele tem um negócio a mais, assim, tipo, é um jantar. Não é um café, é um café.
Ninguém sai pro encontro de dia.
Ninguém,
né?
Sai, entendeu? Então tipo, o cara provavelmente ele tem família, etc. Então, se ele tá saindo à noite, sei lá, talvez ele não tenha falado o que ele foi fazer. Enfim, eu acho que dá margem para muita coisa. Então eu prefiro não me expor desse jeito. E isso me ajuda a mostrar pro cara que, você tá falando com uma pessoa que só quer notícia mesmo e é sério. A questão de ser mulher faz com que os caras também achem que tem uma fragilidade maior. Eu não sei exatamente o porquê também, mas eles acham. Então, já aconteceu de eu estar dando muita notícia de um time, notícia ruim e tal, e alguém me ligar e falar, olha, Camila, mas... tem que saber, eu vou te dar o conselho que eu daria pra minha filha, aquela coisa.
Você não quer vir na piscina?
Não, porque você é frágil, você é mulher, todo mundo sabe onde você anda.
Você sabe como é torcedor.
Isso é uma ameaça, né?
Entendeu? Tipo, eu, na época eu até pensei em registrar BO, porque pra gente coisa, porque eu não é que eu achei que fosse acontecer de fato alguma coisa, mas sabe quando você fica com o pé atrás e fala, puta, meu, eu não acho que alguém vai tentar, mas pra alguém querer só dar um susto, assim, só, sabe, tipo, só pra você ficar com medo, eu
se
acho que isso pode acontecer.
Se ele teve a ideia de usar isso pra te constranger,
pois é.
Né, não dá pra brincar de saber se ele vai poder fazer isso ou não, né, mas ele não faria isso com um homem, provavelmente.
Não faria, o que ele ia falar pra um homem? Ah, você é frágil? Não, o cara vai se fuder, entendeu? E é mais ou menos, eu tento tratar um pouco desse jeito também, tipo, você tá brincando, né, que você tá me falando que eu sou frágil. Ah, fala pra me procurar, então, todo mundo sabe onde eu tô, então tá. É uma ameaça? Você tá me falando isso? Vou registrar, a gente conhece, falar com o meu chefe aqui e vou ver o que eu faço, então. Porque, assim, você tem que sempre ter respostas rápidas pra esse tipo de coisa. Recentemente, fui fazer uma matéria também, antes dela sair, duas pessoas me ligaram e falaram, a gente vai destruir sua carreira se você soltar essa matéria. Eu falei, olha, não tem nada que você possa fazer que você vá destruir minha carreira, mas você fica à vontade, você pode tentar. E de fato eles tentaram de alguma forma me prejudicar. Isso se tornou até em parte público. Quem sabe da história, ele se tornou meio público. E aí você olha e fala assim, meu, olha que ponto os caras chegam pra me evitar que tenha notícia ruim, quando a culpa... Tipo, eu acho que, assim, o resumo disso é, a culpa, quando tem notícia ruim, não é do jornalista. A culpa é do clube, que não consegue ter notícia boa, ou a culpa é do clube que não conseguiu não ter essa notícia ruim. É tão simples quanto isso, entendeu? Não adianta culpar...
Não foi você que criou a notícia, né?
Não.
O clube criou, você só tá reportando, fazendo o seu trabalho, né?
O vice de marketing do São Paulo, agora, a gente, quando já tá fora, a gente fala, né? ele ligava frequentemente pra gente lá na Folha, falando assim... Pô, mas vocês têm que ter uma agenda positiva. Nossa, dá uma notícia boa. Cara, tipo, o São Paulo
agenda
teve...
Positiva.
São Paulo... Achar uma agenda positiva no São Paulo ultimamente é tão complicado.
Né? Meu, é impossível.
É muito diretor também, né? Nossa.
Aí eles tentaram falar pra gente assim, ah, a gente ia fazer uma ação super legal com cachorros, não sei o quê. Cara... Era a filha do presidente que estava fazendo ação com cachorros. Você fala, não, desculpa, não tenho o que falar de bom, entendeu? Não, é. Não dá. Eles foram levar os jornalistas para o Panamá para fazer uma ação com a... Nem sei, não vou falar a empresa que eu vou falar errado ainda. E aí chega lá e está no meio de uma puta polêmica, assim, sabe? Destruíram a ação de marketing que eles iam fazer, enfim. Então, assim, a gente... Eu acho que para a mulher é muito mais difícil... do que para um homem, porque tem que conviver com esse tipo de coisa. Outra coisa que acontece normalmente também, me lembro com o Alexandre Matos até. Eu encontrei ele numa festa da Federação Paulista, aí eu falei, ô Alexandre, não sei o que. Ele falou, peraí. Aí ele chamou a mulher dele e falou assim, ah, ó, fulana, essa é a Camila, essa é a minha mulher... não, é que você mandou outro dia uma mensagem, eu tava no meio do cinema, minha mulher ficou meio, não sabia quem era, tava, não, eu não quero, tá tranquilo, é só informação mesmo que eu queria, tal, não sei o quê, aí você tem que ser simpático, enfim, e acontece isso de um monte, que é uma coisa que não deve acontecer
não
com o
homem.
Né?
Nossa,
um jogador,
mas nego é inseguro também,
um jogador
eu posso, né? Você não vai poder falar, é um bundão, né, o Alexandre Matos, assim, o cara é profissional, sabe?
Mas... A gente não sabe o real desse caso. Tinha um jogador de vôlei, né? Que toda vez que ele ia dar entrevista pra mulher, ele chamava a mulher dele.
Nossa,
que ficava devidamente abraçada a ele durante... Era até constrangedor. Assim, a mulher agarrada naquele homem de 2 metros de altura. E você tendo que entrevistar o cara ali com ela te olhando. Era uma situação.
E não deixa de ser machista, você tem que ficar justificando pra sua companheira que a outra mulher não tá interessada em você, sabe? Pô.
Agora, uma
não,
coisa...
não deixa de ser, com certeza.
Agora, uma coisa, essa coisa, eu acho legal essa coisa da Camila de não encontrar as pessoas à noite. É uma pena que ela tenha que pensar nisso, né? Do que vão pensar de você. Agora, existe sempre essa coisa de que a mulher pode estar disponível, querendo mais alguma coisa. Já levei cantada de jogador, do tipo, vamos tomar um vinho. Ou dirigente olhar pra mim e falar, como que de uma boquinha tão linda sai uma pergunta tão difícil?
Nossa... É soco, né?
Sério, mano?
É soco na cara, né?
E teve um que uma vez fez uma piada sobre a minha idade. Alguma coisa. Ele fez algum comentário muito ruim sobre a minha idade. E eu fiz uma cara feia do tipo, do que o senhor está falando? Aí no dia seguinte me liga a assessora, que era minha amiga, e fala... Mari, pelo amor de Deus, me passa seu endereço, porque ele quer te mandar flores pra pedir desculpa.
Não sei o que é pior.
Eu falei, não é... Foi o que eu disse pra
que
ela.
Que mala, né?
Ele morreu aí. Não, se eu não mandar flores pra você, ele não vai. Eu falei, você compra as flores, manda pra alguém e diz que foi pra mim. Porque, assim, ele só tá piorando a situação. Assim, ele fez um comentário que era infeliz. E pra se redimir, não é que ele falou, oh, mil desculpas por isso. Não, eu mando flores para uma mulher.
Que bizarro.
Que impressionante.
Chegou o nosso segundo convidado, hein? Marcel Rizzo, também da Folha de São Paulo, que foi ficou preso no trânsito. Ficou preso no trânsito é tipo o tá frio de elevador, assim, né? Todo dia a gente tem um ficou preso no trânsito. Tá inviável a Rebouças. Tudo bem, Marcel?
Tudo bem, boa noite. Desculpa o atraso. Eu fiquei preso no trânsito. O editor me segurou um pouquinho lá por causa de uma matéria também.
Acho que o trânsito foi o de menos, por
foi
isso.
De menos.
Enfim, mas agora eu tô aqui para conversar um pouquinho.
A gente tá falando dos bastidores. Eu queria colocar a história do furo, né? Porque, assim, a gente... trabalha aí com jornalismo, comunicação, tem uma noção um pouco melhor, mas às vezes quem tá ouvindo, até o torcedor de futebol, né, fica um pouco incomodado, assim, com uma cobra quando algo sai um pouquinho diferente do que a pessoa publicou, né? Fica marcando, fica contando, ah, esse cara sempre erra, esse cara mais ou menos, esse cara eu confio, né? E assim, tem aquela matéria que ela é, digamos, adiantada por um repórter, sei lá, tal time tá fechando o patrocínio com alguém, vai chegar uma hora que alguém vai dar, algum repórter bem informado vai dar, e os outros vão conferir, vão dar também. E tem a história, tem aquela reunião que uma pessoa vai descobrir mesmo, que é uma coisa que talvez sem esse trabalho investigativo nunca chegaria até a torcida, que é um furo na definição da palavra mesmo. Como que vocês têm que conviver com isso? Em dois sentidos. Primeiro, na pressão profissional mesmo, em ver a concorrência, em ver que o editor deu uma bufada ali, porque ele viu que você demorou um pouquinho com uma história que saiu lá. Em segundo, como não deixar isso também tomar conta de virar uma obsessão pro seu trabalho, assim, de você começar a se cobrar de, pô, eu fiz duas, três matérias legais, mas elas não são nada, assim, tal. E eu preciso fazer alguma coisa pra chamar atenção de novo e tal.
Hoje com a internet o furo, em cinco minutos ninguém sabe quem deu a informação, né? Porque as pessoas às vezes pegam, às vezes dão até o crédito, mas sei lá, por exemplo, a gente dá um furo ali na Folha, no site da Folha, e daqui a pouco um outro site dá o crédito, mas a outra pessoa vai falar assim, ah, eu vi no site tal que publicaram tal coisa, né? E não sabem que foi na Folha, enfim, mais ou menos isso. Mas eu acho que a pressão pelo furo, ela existe, e acho que é o grande tesão aí do jornalismo ainda hoje em dia, que é você conseguir antecipar uma informação que ninguém tem a mínima ideia. Porque você falou, uma coisa é aquele contrato que está para sair, é aquele jogador que, o Palmeiras vai contratar um atacante, todo mundo está careca de saber que vai contratar um atacante, você descobre o nome ou a posição e tal. Ou então você publica aquele negócio que ninguém está imaginando que vai acontecer, que é o legal ainda do jornalismo, apesar de hoje tá com pouco espaço para algumas matérias mais investigativas, um pouco mais, com um pouco mais de tempo para apuração. Hoje você tem uma história, querem que você publique daqui 15, 20 minutos, né? Você tem pouco tempo para apurar. E é um pouco a pressão, acho que é em cima disso mesmo, né? Do pouco tempo de apuração, e vamos publicar logo na internet antes que alguém publique. E às vezes alguém publica muito pior do que você estava apurando, entendeu? Mas aí a história já está lá pela metade, mais ou menos assim, eu acho.
Eu ia falar uma coisa que, ó, da época que eu trabalhava na Folha, o Marcel, editor do Painel UFC, a gente acabava sofrendo pressão do pessoal que cobria bastidor, porque tinha uma lista lá no mês de quem deu mais furos. E as pessoas do Painel assinam uma coluna de notas. E eles têm, pelo menos, assim, um furo por dia, quando não tem vários furos por dia. Então tinha sempre lá, o titular do Painel UFC tinha 105 furos no ano, no mês, e você tinha zero, às vezes um.
Mas mudaram isso agora, eles não consideram mais, então eu tenho zero por ano. Não, tô brincando, só consideram quando sai como uma
era. E era uma coisa que, enfim, era, tirando o critério do jornal de comparar ou não, mas dá para ver o tamanho do trabalho que eles têm, assim, porque quando você cobre um clube de futebol, você é o setorista que cobre o time jogando, quem tá machucado, quem não tá, quem vai jogar, quem não vai, é muito difícil sair uma informação desse rame-rame ali. Agora, quando
já o segundo rame-rame, o terceiro eu vou ter que ir pro Google.
Mariana, você que é uma literata, palavras
deve
iguais
ter,
tem
deve
hífen.
Ter perdido o hífen, todas as palavras perderam o hífen na reforma ortográfica.
Eu acho que eu vou conferir até os 80 anos, eu vou conferir todos. Hoje, o que a gente se pegou hoje?
Foi o
anti-indígena.
Anti-indígena.
A PEC anti-indígena.
Anti-indígena.
Então, mas eu acho que o legal é que o trabalho desse pessoal de bastidor, eles conseguem com muito mais informação exclusiva, porque estão lá fuçando o tempo todo e tentando correr atrás de... Agora, às vezes, vira uma obsessão mesmo. É um grande tesão, mas às vezes você tem que lidar com períodos de seca, de furos, que é um pouco difícil.
Acho que...
Não fala?
Não, pode falar, Marcelo. Você é novo aqui, acabou de chegar, pode falar.
É um pouco a questão da obsessão pelo furo, mas eu acho que hoje, com as equipes até reduzidas nas redações, você tem que fazer tanta coisa, que que às vezes a preocupação pelo furo, até da parte da chefia, diminui um pouco, né? Te pedem tanta coisa, tem um pouco isso também. Na época que a gente trabalhou junto na Folha, eu entrei na Folha e tinha 28 pessoas na equipe, hoje são 11. Então é uma diferença muito grande, né?
Fica mais difícil de correr atrás de qualquer coisa desse jeito, né?
É, e essa coisa do hard news, do trabalhar assim, e o off, e buscar fonte, buscar informações que no dia seguinte viram um furo, surpreende muito o moleque aí, né? Porque tem gente que se forma e só vai descobrir que jornalismo é falar no telefone pra caramba, é buscar coisa na fonte, né? E não procurar, porque hoje na internet, você entra na internet, você com o Google e com entrando no site certo, você consegue fazer grandes reportagens. Mas não é o jornalismo que realmente apaixona, que deixa vocês viciados mesmo, que dá tesão mesmo de fazer, que é buscar coisa na fonte, falar com as pessoas, e que é o trabalho da sedução da entrevista, de conseguir relações pessoais e profissionais. É meio que uma mistura, uma intersecção aí. Eu queria saber de vocês dois sobre o escândalo da FIFA, né? Aconteceu em maio, já vai fazer quase 6 meses, e foi um momento, acho que, marcante para todos os jornalistas que trabalharam nessa investigação. Quero saber como é que foi o trabalho de vocês, vocês estão diretamente envolvidos na cobertura.
Não, eu participei, não tive o prazer de ir para Zurich dessa vez, mas... Enfim, a gente já participou. Ontem mesmo saiu a notícia, foi divulgado, né, que o José Maria Marinho aceitou a extradição. Enfim, e aí você tem que tentar descobrir se ele vai usar tornozeleira eletrônica, se ele vai algemado, se ele vai de avião, vai de trem, vai de navio. Enfim, como que ele vai viajar. Amanhã mesmo a gente está dando uma matéria. A gente pode falar da matéria que a gente está dando amanhã? Acho que pode, né? Enfim, a gente está dando uma matéria amanhã que a CBF se reúne com os patrocinadores para acalmar os patrocinadores... com medo de uma reação da FIFA, uma reação igual ao que aconteceu na FIFA, né? Que a FIFA, os patrocinadores da FIFA foram até no parlamento inglês lá falar que o Blatter tem que sair, e a CBF meio com medo reuniu os caras aqui para apresentar um projeto. Nossa, e tal.
A mesa deve ser grande, porque é tanto patrocinador que a CBF tem.
Então, assim, a gente está esperando o momento que vai chegar aqui no Brasil tudo isso, porque por enquanto ainda está muito fora, né? E aqui ainda não atingiu como talvez deveria ter atingido ainda. Mas... foi algo extraordinário, assim, né? Ver um ex-presidente da CBF preso por acusado de corrupção é algo que era inimaginável até alguns meses atrás, né?
Tinha aquele... A gente brinca que tinha um e-mail que rodava para todo mundo, era aquele tipo de corrente que cada evento que tinha era alguma coisa assim, se vocês soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, vocês ficariam enojados, não sei o quê. Sempre tinha um personagem, um jogador, vocês já devem ter visto. E quando a gente acordou naquele dia e o Marinho preso, o quê? Aí você lembra do cara e você fala assim, cara, era isso, assim, sabe? Tipo, é verdade, não é mentira. E foi um dia que, por ter o FBI na investigação e ter sido de lá que tudo saiu, foi, ao mesmo tempo, uma apuração bem difícil, porque é difícil ter fonte no FBI, vocês devem imaginar.
Vocês não têm?
Com a Procuradoria Geral dos Estados Unidos.
Todos os dias meu editor. WhatsApp. Então, foi um trabalho bem de... no dia que isso aconteceu, o governo americano ele liberou um monte de documentos com um relatório de parte da investigação que eles tinham feito até lá. Então, o trabalho foi muito de ler esses relatórios e extrair as informações de lá para tirar as matérias. Tanto que, vocês devem lembrar bem, também ficou muito naquele negócio do co-conspirador 1, 2, 3, 14, enfim.
O Del Nero é o 13, né?
É o 12, em algumas partes.
É engraçado que teve gente que publicou 12, teve gente que publicou 13. Era um pouco variável ali a função do Marco Polo.
Polivalente.
Tinha várias, Joga em
vários,
o cara é bom.
Era tanto documento, como ela falou, era tanto documento, tanta informação, que ao momento que as pessoas iam lendo, aí você ia ver, caramba, a ESPN está dando alguma coisa, e aí você ia ler, caramba, está aqui. Mas era tanta informação e tanta matéria ali que as pessoas ficaram loucas, assim, e as coisas iam acontecendo durante o dia, assim. Foi bem, esse dia foi bem maluco mesmo, né? Acordar 5h30 da manhã com o presidente da CBF preso,
Esse dia foi louco.
Esse dia foi louco.
Nossa, esse dia foi louco.
Eu queria fazer uma pergunta meio de tiozão, assim. Saber se vocês têm convivido aí com alguém, com estagiários, com pessoas aí de 18, 19 anos, e se dá pra fazer alguma projeção.
A Camila tem quase 18 anos.
Tem quase 18 anos. Que a gente falou disso de Google, né, de capacidade, e também, enfim, uma ideia já mais geral, o tratamento do futebol, ele me parece, né, pela globalização, pelos jogos na TV, ele tem sido cada vez mais objetivo, cada vez mais os jovens têm uma característica mais de almanaque, de conhecimento meio até absurdo, assim, geográfico, e enfim, chegam com 18 anos falando duas, três línguas, mudou um pouco o perfil, né? E aí bate com aquilo que o Marcel falou, a redação menor, não tem muito jeito de ir pra rua, o que vai dar aí? Vocês têm alguma ideia, alguma ideia formada sobre essa nova geração que tem que achar um jeito, com redação enxuta, com a internet na mão, de seguir, sei lá, telefone, rua, e imagino que o famoso carro do jornal tá cada vez, a garagem está cada vez menor, cada vez menos disponível, e essa molecada tem que estar motivada e com ferramentas para fazer isso, né?
Cara, eu antes de ir para a Folha, eu estava na ESPN, e lá tem uma redação que está bem grande no site, e com muito moleque, assim, a gente... tem uma parte dessa nova geração que a gente chama de geração trivela, né? Que a gente brinca. Que é, tipo, gente que conhece muito, tipo, sabe a escalação do Dinamo de Kiev, sabe tudo, mas não aprendeu lendo e etc., mas que ainda não tem o costume de pegar o telefone e ligar. Então, tem esse choque que eu acho muito legal, porque eu acho que é uma parte que tem que ser explorada mesmo. Você consegue fazer matérias extraordinárias vendo os sites de estatísticas e etc. que dá para fazer. E eu acho que o grande desafio é você conseguir misturar isso. Assim, é você que só sabe ligar, saber também a escalação e etc. E ter essa parte mais... E o cara que sabe tudo, mas também tem que ter a disposição de pegar o telefone e ligar, assim. Lá na Folha a gente está se virando com 11, como o Marcel falou, e acho que a gente tem um pouco dessa mistura, a gente deixa de cobrir um pouco algumas coisas, escolhe prioridades, já não consegue fazer tudo de tudo, mas eu acho que a gente tem uma boa mistura dessa, assim, todo mundo ali é bem... se precisa, liga, se precisa, faz outra coisa... Mas é um desafio esse choque, assim, de mentalidades e tal.
Eu acho que para você acabar incentivando esses jovens a fazerem outra coisa além do Google ali, vai muito do que o veículo quer e do que o editor quer. Se você começar a valorizar a matéria do tipo que eles dois fazem, se você der destaque, se isso, o cara começar a ver que isso dá...
Audiência
e tudo mais, ele vai se empolgar. E se você cobrar isso dele, se você, né, você é um chefe, mandar ele fazer, ele vai ter que fazer. Então, acho que tem muito isso. Não dá para você esperar que venha naturalmente de garotos que foram criados nessa geração internet, TV e tal, que eles falem, não, agora eu quero pegar o telefone e ficar ligando para cartolas de 70 anos. Ele precisa entender que isso é uma ferramenta, né, para chegar em notícias legais, em coisas que vão fazer a carreira dele crescer. Acho que vai de quem é mais velho também passar essa...
Eu acho que tem uma geração boa. Tem um exemplo do Aidar agora aqui. Praticamente foi a imprensa que derrubou o Aidar, né, com várias matérias. E todas as pessoas que publicaram matéria, acho que é uma galera bem, bem nova. Né? Uma galera mais nova, até porque esse pessoal que faz setorismo de clube normalmente é um pouco mais novo, tal. E até teve uma pessoa que o Aidar comentou com essa pessoa, falou para ela, quanto que esses jornalistas estão recebendo para me derrubar? E a pessoa respondeu para o Aidar, falou, eles podem não saber escrever, mas receber eles não estão recebendo nada. Essa molecada é honesta. Eles podem não saber escrever, mas receber eles não estão recebendo nada. Então, assim, é uma galera mais nova, mas que pegou o telefone, ligou, apurou, pegou o documento e tal, publicou um monte de matéria e o cara teve que renunciar. Né? E era uma galera aí de 25, 24, 23, uma galera que está tá começando. Eu acho que eu era o mais tiozão aí, fazendo matéria contra o Aidar, talvez.
Camila, aí ele vai em você, né? Ô, tiozão, ali eu posso trocar ideia já, o mais velho. O resto tem idade pra ser meu neto.
Camila Matoso apareceu na televisão algumas vezes, inclusive, nesse caso Aidar, né? Porque você via as transmissões de TV cobrindo que o carro do Aidar sai, tava sempre a Camila Matoso ali no fundo.
Tem uma imagem ela comendo milho dando pra isso.
Ela, essa eu não vi.
É uma
essa
imagem.
Sério? Sério, essa eu perdi.
Ah, então faz parte do dia a dia.
Faz parte. É.
O milho, só um detalhe.
Aquele glamour da cobertura.
Na espiga ou aquele no potinho
não,
com
no
manteiga?
Pratinho, ou
do pratinho?
A gente tava horas ali.
Esse é estilo, pelo menos. Achei pelo que era menos. No espigão mesmo.
E mais, eu tava com o celular aqui, ó. Tentando filmar o milho na outra mão e a ESPN, que foi a única que fez a imagem do Aidar saindo do escritório depois de renunciar. E a gente, eu apareci ali fazendo isso e tal, parecendo que eu estava oferecendo milho para o presidente.
Jornalismo de trincheira. Pode ser o Aidar, pode ser outra pessoa, tá? A pergunta é de Rodrigo Borges, o nosso ouvinte lá de Nova York. Quem são as figuras mais difíceis de se tratar no futebol brasileiro? Vocês conseguem dar nomes?
André Sanches.
Pra mim é um dos mais fáceis.
Pois é.
É muito uma questão de...
Tá vendo como é?
É muito... Provavelmente, sei lá, já aconteceu de quando eu cheguei na Folha falar, Marcelo, você tem que falar com esse cara. Não vou citar o nome, mas o Marcelo falou, pô, me dá um super bem. Eu falo, cara, eu não suporto esse cara, não consigo falar com ele. É tipo muito uma questão pessoal mesmo de... Mas eu diria que talvez os assessores... Eu acho que hoje eu tô numa fase, tipo, assessor é uma coisa difícil de lidar. Não?
Alguns. Acho que é como cartola. Depende. É que assessor normalmente... Você tem que tratar, não tem jeito, né? O cartola, ele pode não te atender. O assessor, ele vai ter que te atender de qualquer... Quer dizer...
Nem todos.
Mas o cara teria obrigação de te atender.
É que o cartola, pelo menos, você liga em busca da informação. O assessor, você tem que ligar, ele vai querer te barrar, não vai querer te ajudar e vai tornar a sua vida
que um inferno. Que é um problema de apuração hoje em dia, e que talvez esse pessoal, até entrando naquela questão do pessoal mais novo, é apurar com o assessor, né? Hoje em dia, assessor quer ser, além de assessor, quer ser fonte. E tem que ser a fonte primária ali. O cara tem que te ajudar com uma entrevista, com alguma informação e tal, mas a fonte não tem que ser o assessor, né? Tem que ser o cara acima dele ali para te passar a melhor informação. E o cara que vai te passar a informação mais correta. O assessor vai te passar uma informação muito truncada ali, dependendo do assunto que você estiver cobrindo.
Bom, mas falou do Aidar, eu acho que ele estava na lista dos mais difíceis, assim, de lidar, porque ele era... Você não sabia qual jogo ele estava fazendo.
Muito teatral, né?
Tinha um lance bem, bem complicado, assim, de... E a gestão mesmo foi se tornando uma coisa meio para cercear. Então, tinha várias vezes que se comentou, não vamos deixar a imprensa entrar aqui e tal. Então, foi um período difícil. De muita notícia, né? Mas foi um período difícil.
Eu queria fazer uma última.
Última.
Você que é o cronometrista da
Sou cronometrista.
Tempo. Dá, né? Mas
vamos que vamos.
Não, eu queria falar da coisa da opinião, né? Vocês, com certeza, escrevem ou escreveram colunas, já participaram de programas na TV, no rádio, enfim. Mas não é... imagino eu, posso estar enganado, mas, enfim, conhecendo vocês pelo programa... Não é a função primária de vocês, enfim, vocês não são comentaristas, pelo menos ainda. O que ter esse trabalho mais de investigação e mais de bastidores pode levar alguém a ser um bom comentarista, uma boa pessoa de opinião? Eu digo isso exatamente meio que juntando com aquela pergunta daquela coisa do Almanac, do Google, de muita gente... comentando o jogo ou fazendo programa de debate sem ter passado por isso, né? Sem ter tido esse lado do contato direto. E como o Leandro brincou, que, enfim, no Google você faz uma matéria incrível, você também deitado na sua cama vendo televisão e não saindo da internet, você pode ser um bom comentarista, por que não? Você pode ter boas ideias e fazer boas reflexões para o público. Vocês acham que... O que vocês acham enquanto caminho essa coisa de ser um repórter investigativo e um dia, de repente, trabalhar com opinião e com o rescaldo, o que sobrar desses tempos de apuração?
Não, eu vou falar aqui que é mais fácil comentar do que apurar, né? Mas às vezes o cara que tá lá comentando vai falar, pá, é muito mais fácil apurar do que vir aqui comentar e tal. Mas acho que tem um bom exemplo sobre isso, que é um cara que eu gosto muito, enfim, que é o PVC, o Paulo Vinícius Coelho. É um cara que ele dá a opinião dele com informação ali no meio ali do... Então, enfim, ele faz um misto ali de coisas. Foi repórter, cobriu Copa do Mundo, cobriu o treino do Palmeiras, um centro de treinamento e tal. E hoje comenta jogo, fala de tática, fala de tudo, e ao mesmo tempo, em algum momento, dá uma informação sobre contratação de treinador, saída de presidente. E mesmo em cima das opiniões táticas dele, ele também dá com informação. Ele vai falar sobre a formação tática do Corinthians, mas ele ligou para o Tite, entendeu? Dois dias antes, e conversou meia hora com o Tite sobre tática. E depois ele vai escrever uma coluna com opinião, mas também baseada no que o Tite falou para ele. Então, eu acho que é possível você fazer as duas coisas, e é muito bom se você vai dar opinião e vai ser um colunista, se você tiver passado pela experiência de reportagem.
Eu não sei, assim, eu tenho... acho que o PVC é realmente um baita exemplo disso, assim, você conviver com ele no dia a dia, você fica impressionado. Eu, particularmente, não tenho muito essa vontade de comentar, porque... Eu acho que são... você comentar com informação é muito bom, mas quando você está na reportagem, quando você comenta alguma coisa, isso pode te atrapalhar de alguma forma. Então, assim, sempre que... Quando eu estava ainda na ESPN, sempre que eu era convidada para ir a algum programa, comentar, falar sobre alguma notícia, eu evitava, tipo, ao máximo... Sempre me deixavam em situações, tipo... Nossa, mas que absurdo, não, esse negócio.
Mas tudo isso ele não tá jogando nada, né, Camila?
Nossa, mas trouxe por esse valor, Camila, é um absurdo. Aí você, enfim, eu sempre tento... Às vezes fica até feio, tipo, eu fico meio em cima do muro, não falo nada e tal, mas eu acho que nesse momento da minha vida ainda e tal, talvez um dia eu mude de ideia, mas eu gosto disso, assim... Enfim, a informação que você tem, às vezes ela não quer dizer nem isso, nem uma coisa nem outra. Ela é interpretativa para quem estiver assistindo ao programa ou para quem tiver mais subsídio para isso. E, então, eu acho que é sempre um cuidado que você tem que ter. Às vezes, uma das críticas que se faz é que quando você começa a comentar e, ao mesmo tempo, continua tentando... fazer reportagem e pegar informação, você acaba poupando as pessoas que te passam informação. Então, é um cuidado sempre que você tem que ter também, porque o cara te passa informação, então você não vai falar dele e tal. Então, enfim, eu acho que o PVC lida muito bem com isso.
Acho que o que a Camila falou é verdade. Você tem que tomar muito cuidado para não acabar ficando tendencioso no que você comenta e o que você não comenta, para não desagradar esse ou aquele. Acho que você tem que ter uma carreira sólida o suficiente, como o PVC tem, ser honesto com as suas fontes e dizer, olha, a nossa conversa aqui é uma coisa, mas se acontecer uma que eu vou ter que criticar você ou falar alguma coisa negativa do que aconteceu, eu vou fazer. E, né, tem que... Porque na reportagem isso já acontece também, né? Às vezes você escreve uma matéria que a sua fonte vai ficar pé da vida com você. E nunca, ela pode ficar um tempo sem falar com você, não, mas ela, se ela entender que a relação é essa, que umas horas ela vai acabar ganhando, outras horas ela vai acabar perdendo, porque ela está envolvida nessa notícia, ela vai entender. Agora, eu acho que para você escrever opinião, quanto mais você souber, melhor. Você tem que ser antes um repórter, antes de emitir uma opinião sobre alguma coisa, e conhecer, né? Não dá para... começar a dar palpite sobre... Eu não posso escrever uma coluna sobre futebol, assim, não que eu não conheça, mas eu não conheço o suficiente. Eu conheço bastante futebol, mas não o suficiente para dar opinião ou para fazer análises como o PVC faz, como o Juca Kfouri faz, como o Tostão faz.
E o perigo dessa vida de dar opinião, né, de comentar coisas, tem o perigo da adjetivação virar um vício para você, e isso é muito ruim na hora que você vai escrever uma notícia que tem que ser exata, concisa, que tem que ter as informações simples e claras, né? Então, o cara que está acostumado a dar opinião ou a comentar usa muito adjetivo, né? O jogo é maravilhoso ou é péssimo, não sei o quê, e isso é uma coisa que pode virar um vício meio...
É, meio tem a hora torto, de assim, usar, né? Adjetivo. É. E às vezes você pode usar um adjetivo e ser absolutamente informativo usando aquele adjetivo, né?
Exato.
Se você souber usar o adjetivo certo na hora certa.
Rápida passada pelos destaques aqui do Esporte Final na semana. Zico chegou atrasado e pagou o preço pela ingenuidade. É, corneteiro, hein, o Cosenza. Desceu a lenha aqui no
joystick dourado.
O joystick dourado da notícia. Em matéria de Rodrigo Borges, o nosso Yankee, no dia do tricampeonato de Hamilton, onde estava o Wesley Graves? É só ele acha essas coisas. Eu não tenho ideia quem é o Wesley Graves.
Mas fica pensando, é um garoto que foi recrutado para o kart pela McLaren junto com o Hamilton. Eles falaram, tem dois prodígios, vamos investir nos dois. Um deu certo, o outro ficou deprimido vendo o Hamilton se dar bem, porque ele fica olhando e falando, nossa, eu podia ser esse cara e eu estou aqui no sofá da minha casa vendo pela TV. Deve ser difícil essa situação. Acontece muito aqui com o jogador de futebol, né? O cara é o novo Robinho, o novo Neymar, o novo não sei o quê, e o cara não vinga. E aí, como é que lida com toda a expectativa que se colocou em cima disso? E aí você vê o cara que tava do teu lado brilhando, né? Eu penso o que o Ganso, por exemplo, pensa vendo o Neymar hoje em dia. Né? Eram os dois gênios. Um deslanchou, o outro tá ali ainda, né? Consegue se firmar e tal. Deve ser difícil.
E com certeza tem um mecânico lá na McLaren que fala que bom era o Graves, né? Bom mesmo era o Graves.
Mas devia ser bom mesmo, né?
Yeah. Para vocês verem que eu não posso dar muita opinião, que eu tuitei lá 5 anos atrás que o Ganso seria melhor que o Neymar. Até hoje retuito esse meu tweet para me salvar. Então deixa eu apurar a matéria. Eu vou apurar a matéria e vou desencarnar.
Acho que melhor não dar.
Depois do Ricardo Oliveira, artilheiro na seleção, dá tempo, viu? Do Ganso jogar a Copa do Catar com a 10 e a faixa. Leandro Amin, valeu.
Valeu, Paulo Júnior. Você gosta de historionas, né?
Historionas? O que são historionas? De tempo ontem, tamanho?
Eu estava ontem, às vésperas, na porta do estádio do Palmeiras, né, esperando dar a hora para entrar. E veio um cara falar com um amigo meu, vou preservar o nome do cara. Meu, você não acredita. Palmeiras vai ganhar hoje. Sabe por quê? É porque bati o carro hoje. Quem que era o outro carro? Era o Avalone.
Bateu no Avalone?
Aí que eu, história, quando eu vi que era o Avalone, eu falei, não é possível, é muita mística, ganhamos o jogo. Tal. Então um abraço, eu espero que o Avalone não tenha tido um dano muito forte.
Lembrou a história quando eu e Lucas Borges, voltando de um show do KLJ, batemos no KLJ às 6 da manhã. É, historiaça, que eu acharia que é mentira, mas como eu tava no carro, eu tenho certeza que é verdade.
Abração, mano.
Valeu, Camila, Marcel, obrigado.
Valeu.
Valeu, valeu.
Mariana Lajola, Lareira Olímpica. Faz tempo que eu não te vejo no redação, hein?
Foi só uma vez.
Não, mas é porque marcou, né?
Escreve pra eles lá, pede pra
sempre
voltar.
Que você tá tomando café, na sexta-feira, depois de te ver aqui, te vejo lá, porque você não avisa, né? Você deixa a coisa ser meio assim, do nada.
A gente, primeira vez na TV, a gente fica com vergonha, né?
Ah, é?
É, na próxima eu aviso com antecedência, você vai poder ficar, tomar seu café da manhã mais feliz.
Valeu.
É, só lembrando, o Rodrigo Borges não está aqui, então eu tenho que dar o aviso da newsletter. Assine a nossa newsletter em esportefinal.cartacapital.com.br e vai lá no iTunes e ouve os nossos podcasts também.
Exas.
E nessa sexta-feira a gente estreia na Central 3 o podcast do Wallace. Que loucura, o zagueiro Wallace entrevistando Lulinha. Durma com essa. Que loucura.
Cara, um podcast de um zagueiro.
Cara, eu tô quase torcendo pro Wallace vir pro meu time.
É maravilhoso.
Pensou, o zagueiro do teu time faz um podcast com você. Isso é a linguiça mordeu o cachorro.
Pra quem tá na mesa do som é melhor ainda, que se fizer bobagem na zaga, eu corto o microfone no dia seguinte.
Programa Esporte Final, toda quinta-feira, ao vivo, às 8h30. A gente tá ouvindo o Tim Maia, o descobridor do 7 de março, que o Rodrigo Borges é um grande cascateiro. Escolheu a música do descobridor. Esporte Final, toda quinta-feira às 8h30, disponível podcast central3.com.br, esportefinal.cartacapital.com.br. Até a semana que vem.